pessoal, este é mais um podcast do Shoujo Café e que agora vai se chamar ShoujoCast, por sugestão de um amigo que sempre ouve aqui os programas. Então, a gente passou quase um mês sem gravar nada, por problemas diversos, não foi falta de assunto, e hoje eu vou tentar colocar tudo que eu puder em dia. Então, quem quiser me acompanhar, será muito bem-vindo. É isso aí, vamos então continuando. Bem, eu terminei de assistir Emma, a nova série da BBC. Emma é uma série baseada em um dos romances de Jane Austen, um dos últimos romances dela a serem publicados e um romance com características um tanto diferentes. Já que a Emma, né, que é a protagonista, ao contrário da maioria das protagonistas da Jane Austen, ela é rica. E por ser rica, ela não precisa se preocupar com uma das questões que são fundamentais nos outros romances, que é a questão do casamento. Aliás, a Emma, ela não somente é rica, como ela tem um pai hipocondríaco, já idoso, casou-se tarde, isso é dito no romance, e do qual ela não quer se separar. É interessante, né, que as obras de Jane Austen, elas fazem muito sucesso na Inglaterra, elas são constantemente adaptadas e readaptadas, e se gera uma imensa expectativa entre os fãs da autora, ou as fãs principalmente, em relação a como as suas obras vão, se vão ser razoavelmente adaptadas. Essa última versão de Emma, e eu assisti as três anteriores, não assisti nem a de 48 nem a de 60. Eu assisti a de 72, que talvez seja a mais completa e a mais extensa. Assisti as duas de 96. Então, eu estou assistindo a minha quarta versão de Emma. Emma, se cria sempre uma grande expectativa. Por quê? Porque você tem tanto os fãs que querem, né, que a obra seja o mais fiel possível, quanto aquelas fãs que abririam mão da fidelidade em prol de uma adaptação razoável. Eu particularmente gostei dessa última adaptação, com algumas ressalvas. Ela teve, eu acho, bem mais humor, né, muito mais humor do que as anteriores. E Emma é uma novela com muito humor, o romance tem muito humor, então esse ponto foi positivo. A moça que fez a Emma, né, a Romola Garay, ela me convence desde o primeiro momento, e ela faz uma Emma extremamente espivitada, né, que faz umas caretas, que arregala uns olhos, né, e bem engraçadinha, bem simpática, bem gentil. A quem não goste da Emma, personagem, eu gosto. Como eles escalaram para fazer o pai da Emma, o Michael Gambon, que é o mesmo ator que assumiu o papel de Dumbledore nas séries Harry Potter, ele é um ator importante, então você tinha que dar muito espaço para que ele pudesse atuar. E são muito engraçados os diálogos dele, ele é extremamente hipocondríaco, com principalmente o John Knightley, que é o cunhado, é o genro, né, que é casado com a irmã mais velha da Isabela. Então, essas personagens que eram personagens secundárias e que nas outras adaptações mais corridas, principalmente as duas últimas, elas ficavam de fora ou não, ou apareciam muito pouco, elas vão receber muita atenção. Também a Miss Bates, né, que é a mulher que foi rica e que agora é pobre, é a tia orgulhosíssima da Jane Fairfax, que é o objeto de inveja da Emma, né? Porque Jane Fairfax, ela é pobre, mas ela teve toda a educação que Emma poderia ter se todos não se preocupassem somente em mimá-la. Essa série também, ela acertou, né, em dar toda a impressão, ou fazer com que a gente pudesse sentir toda a sensação de como, né, as distâncias sociais eram grandes naquela sociedade inglesa do período regencial, do início do século XIX. Emma é muito rica, e existe somente uma pessoa ou uma família com a qual ela possa se relacionar em pé de igualdade, que é a família Knightley. Daí o vizinho, o Mr. Knightley, que é apaixonado por Emma, ele é o único sujeito efetivamente no mesmo patamar que ela. Os demais, todos estão em condição ligeiramente inferior ou muito inferior. E é aí, por exemplo, que ela decide, né, quase que adotar a Harriet Smith, que é uma moça, né, que ninguém sabe quem é seu pai, para tentar fazer com que ela tenha um bom casamento. Emma, aliás, né, uma das questões do livro Emma é que Emma, a personagem, ela acha que é o cupido, né? Ela é capaz de fazer os melhores arranjos amorosos. E por conta disso, a gente tem uma das primeiras, aquilo que considera uma das falhas da minissérie, é que quando Emma ela decide fazer o casamento da irmã com o irmão do Mr. Knightley, ela deveria ser uma menina, porque a irmã de Emma, o casal, eles aparecem anos depois e eles já têm 5 filhos e o menino mais velho já deve ter uns 7, 8 anos. Então Emma deveria ser uma menina e colocam a atriz já adulta para fazer aquela cena conversando com o Mr. Knightley. O Mr. Knightley, que é o personagem masculino mais importante da série, ele é defendido dessa vez pelo Johnny Lee Miller, que já tinha feito duas outras séries, né, de Jane Austen, Mansfield Park, as duas versões anteriores ele esteve, acho que é de 83, e a última acho que foi em 2007, não sei. Enfim, não fui procurar. 2007, não, acho que 1997. Depois eu olho. De qualquer forma, no primeiro episódio ele não me convence muito, porque eu estava acostumada com a interpretação, que é o meu Mr. Knightley favorito, do Mark Strong, na versão inglesa de 96, em que ele faz o par com a Kate Beckinsale, que é a Emma. O Mark Strong ele passa, né, uma imagem bem de um Knightley bem contido, bem melancólico, ele tem uns olhos castanhos assim, né, bem, bem romântico. Ele não é um sujeito particularmente bonito, eu acho, mas ele passa, né, uma boa impressão. E tem uma interpretação assim muito contida e muito interessante. Já o Johnny Lee Miller, ele é um Mr. Knightley assim, metido engraçadinho a princípio, e até que eu me acostumasse com ele foi difícil, mas ele acaba fazendo bem o papel, não vai mal, né? Mas enfim, né? Ele não ficou marcado como meu favorito. Já a Romola Garay talvez se torne a minha Emma favorita. Outros atores e atrizes que encarnaram os personagens, né? Kate Beckinsale foi a Emma. A Gwyneth Paltrow, errei o nome dela, foi Emma também. E nesse filme de americano, né, feito para o público americano, todo o filme ele concentra muito na Emma, ele tem um figurino muito bonito, parecem gravuras de livros, e a Gwyneth Paltrow ela está linda. Mas eu acho que ela é Emma mais fraca, ou mais sem graça. Já o Jeremy Norton, ele é um bom Mr. Knightley, né? Ele interpreta muito bem, ele me convence, embora eu prefira ainda o Mark Strong. Aliás, eu assisti um filme recente, né? Recentemente, eu estou assistindo ainda, porque eu consegui o filme ontem, chamado Possession, não sei como é que ficou o nome em português, em que o Jeremy Norton ele faz o papel de um poeta vitoriano que teve um romance secreto com uma poetisa, que é interpretada pela Jennifer Earle, que fez a Elizabeth Bennet no Orgulho e Preconceito de 1995, com Colin Firth. E ele está lindíssimo, maravilhoso, e as cenas de romance com a Jennifer Earle são fantásticas. Engraçado que é um filme também com Gwyneth Paltrow. E eu recomendo esse filme, eu acho um filme muito bom, as cenas em flashback, que se passam no século XIX. A trama contemporânea, né, da tentativa de rastrear se as cartas são verdadeiras ou não, eu já achei mais fraquinha, que é onde aparece Gwyneth Paltrow, onde aparece, esqueci o nome dele, o ator que fez o último Jane Eyre, né, que eu gosto bastante dele, mas fugiu o nome totalmente. De qualquer forma, achei a trama contemporânea muito rasinha, mas a trama no século XIX, que é um filme que ele vai e volta, muito boa e muito bem interpretada. Até recomendo. Mas Jeremy Norton, ele é um ótimo Mr. Knightley, embora não seja o meu favorito. O Johnny Lee Miller, ele vai ser o meu terceiro, é o terceiro favorito aí entre os Mr. Knightley. Porque, apesar da série de 72, que eu vi, ser considerada a melhor, eu acho que o John Carson, ele é muito velho, ou ele passa uma imagem assim já muito idosa para ser o Mr. Knightley. Da mesma maneira que a Dora Goldwyn, apesar dela ser novinha, talvez mais nova que todas as outras que interpretaram a Emma, ela também me passa aquela impressão de ser muito mais velha. Eu achei a série muito pesada. Mas essa série de 72 é a única que coloca uma cena que eu tinha certeza que ia aparecer na de 2009, que é uma cena muito engraçada, em que a Emma, né, o Mr. Knightley, depois que eles se acertam, ele pede que Emma tente chamá-lo pelo primeiro nome, porque ela nunca chamou, ela até lembra no livro que ela só chamou ele pelo primeiro nome para provocá-lo quando ela era criança, e como ele não ligou, ela não chamou mais. E ela fica tentando, na série de 72, tentando falar George, 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 ela não consegue, e diz que só vai chamá-lo pelo nome depois do casamento. Eu duvido que conseguiria. Uma das coisas que cortaram e que realmente acho que foi lamentável nessa última versão de Emma, pelo menos lamentável para mim, é uma cena que são duas linhas de diálogo e que dessas falas para mim é onde o ator que faz o Mr. Knightley mostra qual o tom de interpretação que ele está dando à personagem, que é a cena do baile, que é promovido lá pelo Frank Churchill, que é o sujeito, né, é o safado da história, que é o sujeito que esconde, né, um grande segredo, e que é interessante que nessa série de 2009, todos os outros Frank Churchill eram extremamente charmosos e etc. Esse último Frank Churchill, ele é charmoso, ele é um sujeito bonitão, novinho, tanto que marca bem a diferença entre ele e o Mr. Knightley, porém, ele é um sujeito absolutamente irritante, e na parte lá do Box Hill, fica muito evidente, aliás, né, a série de 2009, porque em determinado momento parece que Frank Churchill e Emma estão namorando ou estão enamorados, e essa série de 2009 ela colocou, inclusive, um grande contato físico entre os dois. Ficou bem feito, né, mas serviu para aumentar aí o que seria a insatisfação ou a falta de propriedade da relação dos dois. Mas enfim, voltando lá, quais são as duas cenas, né, as duas falas que eu digo? No baile, depois que Emma dança com Frank Churchill, dança todas as danças, e que o Mr. Knightley ele age, né, de forma muito cavalheiresca e salva lá a Harriet Smith, que é a amiga pobre da Emma, que a Emma quer fazer o casamento dela com alguém interessante, que ela foi destratada pelo pastor da cidade, com quem Emma tentou casá-la, etc, etc. E o Mr. Knightley vai lá e dança com a Harriet. Depois, e ele não tinha dançado com ninguém, disse que não dançaria. Depois Emma vai agradecer a ele e aparece a hora, chega a hora da última dança. E que ele vira para Emma e pergunta com quem Emma vai dançar. E Emma diz que dançaria com ele se ele pedisse. E aí ele pede para dançar com ela e ela faz a brincadeira, a piadinha, dizendo que afinal não seria inapropriado os dois dançarem, nem escandaloso, porque eles não eram, né, irmão, eles eram como irmão e irmã, ou não eram como irmão e irmã. E aí ele responde, brother and sister, no indeed. E aí o tom que se dá a essa frase, né, em que ele fala irmão e irmã, não de forma nenhuma, é que dá o tom da interpretação. E eu não sei por que cargas d'água cortaram essas duas linhas. Nenhuma das outras adaptações corta essas duas linhas de diálogo, porque eu acho que elas são fundamentais, né? E todo mundo percebeu isso até agora. Da mesma maneira que quando ele chega a cavalo, né, no final e se declara para Emma, também vão cortar a parte em que ela comenta que ele deve ter vindo cavalgando debaixo da chuva. Também não sei por que cortaram. De qualquer maneira, recomendo a série Emma. Estou aguardando por outra série da BBC de novo. Toda vez que, nos últimos tempos, quando estreia uma nova minissérie da BBC, sempre vem o boato de que esta minissérie será a última minissérie de época por muito tempo, porque cansaram de Jane Austen, cansaram de outras, né, de adaptações dos mesmos livros, né, principalmente Jane Austen. Não sei se vão ou não, né, cancelar aí as séries de época. Aliás, há outras que estão previstas. De qualquer forma, como eu não costumei, né, eu não cresci assistindo as séries da BBC, na verdade eu gosto de todas elas, eu não tenho nada contra, não me cansei delas de forma nenhuma. Agora, para quem, claro, já assistiu sei lá quantas mil vezes, talvez seja cansativo. O fato é que a audiência caiu bastante entre o primeiro e o segundo episódio de Emma. Eu estou, inclusive, aqui com uma matéria de jornal do The Independent falando sobre isso. Mas eu não sei, claro, se esta queda de audiência foi compensada nos outros episódios, né? Muita gente que eu vi comentando a série disse que passou a apreciar a série a partir do terceiro episódio. Enfim, vamos esperar para ver se sim ou se não. Bem, era isso que eu tinha para falar sobre Emma. Acho que vai ser a única parte feliz aqui do podcast. Agora vou falar só de coisas assim um pouquinho chatas e desagradáveis. Mas é isso, vamos lá, continuando. Agora vamos às coisas boas e chatas, né? Quem visitou lá meu site, né, viu que Nodame Cantabile ganhou o prêmio de melhor shoujo no Salão de Barcelona. Né? É um prêmio importante, é um prêmio, né, espanhol. Eu acredito que Nodame merece esse prêmio e todos, né, o que lhe possam dar, apesar do último capítulo, né, que não me agradou muito. Mas aí surge de novo uma questão que eu acho que é uma questão um tanto chatinha. Você, mesmo fora do Japão, isso é uma coisa que os japoneses também fazem, você não consegue ainda separar shoujo de josei. Até aí, não me comove muito, não é problema. O problema é que quando você fala em mangá adulto, você considera somente os mangás aine. Então é como se mulheres fossem ser sempre meninas, ou... material adulto feito para mulheres não fosse adulto de verdade, porque é feito para a exceção e não para a regra, que é o masculino, então você não premia. Né? Então foi muito engraçado. Nodame, premiado com melhor mangá para meninas, e aí eles usando lá no site do próprio Salão de Barcelona para chicas, né? E lá no mangá para ticos, né, shonen, ao invés de usar dizer que era mangá para ticos, botando entre parênteses mangá de aventura. E de novo, né, não existe mangá shoujo ou josei de aventura, percebam? Quer dizer, tudo é uma questão de construções de gênero, que reforçam aí, quer dizer, que o que é feminino não é universal, porque o universal é masculino, reforçam, né, que o que é feminino é sempre, né, infantil ou inferior ou descartado. E claro, né, que material feminino é prioritariamente, se não só romance. Nada contra o romance, eu aprecio bastante, mas eu acho que já passou da hora, inclusive no Japão, de ou você separar e fazer prêmio para Zaine e prêmio para Josei, para que não apareçam os idiotas dizendo, ah, eu quero ver Fruits Basket, porque na época de Fruits Basket, ganhar o principal prêmio da Kodansha. Não vai ganhar nunca, porque Fruits Basket não vai ser indicado ao prêmio principal, vai ser indicado ao prêmio de Shoujo, da mesma maneira que One Piece seria indicado a Shonen, não ao prêmio principal. O problema são os prêmios principais serem prêmios somente para seriados ou para mangás que sejam mangás Zainen, mangás masculinos. É essa a minha reclamação. Não é uma reclamação muito grande, percebam bem, né, como eu falei, eu estou contente que Nodame esteja, né, esteja sendo premiado e reconhecido. Tenho grande esperança que Nodame chegue ao Brasil. Aliás, né, essa semana foi noticiado que Midnight Secretary foi licenciado na França. Este é um mangá que eu quero ver no Brasil, um mangá de vampiro, que a gente já sabe que vampiro vende, e é um mangá que está sendo publicado na revista Petit Comics, que normalmente todos os sites chamam de shoujo, mas eu acho particularmente que a Petit Comics é uma revista josei pelo perfil das personagens, das histórias que aparecem. Todas as personagens, ou 90% das protagonistas dos mangás da Petit Comics são mulheres adultas, não são adolescentes. Então, para mim, isso é um indicativo de recorte. Só que sites sérios importantes, que eu cito sempre, então eu estou falando que essa é uma opinião minha, em que não se assenta, né, em nenhum dos sites, né, que dão as informações, né, consistentes, Manga Updates, Comipedia, aí nos quais eu confio e eu divulgo e uso sempre, mas eu acho que é hora também de repensar aí qual seria exatamente o tipo, né, de lugar, o lugar aí do material da Petit Comics. De qualquer maneira, Midnight Secretary é um mangá de vampiro, muito sensual, com uma dose de sexo elevada, típico, né, da revista Petite Comics, mas um mangá muito interessante, que eu adoraria ver lançado no Brasil. É um mangá curto, 7 volumes, tranquilamente, se publicaria tudo, mais o Gaiden, que é o Midnight Blood Butler, em que é uma vampira relacionando-se com o mortal. Outra boa notícia é que a Norma licenciou Kimiwa Peto na Espanha. Já foi um licenciamento tardio, porque Kimiwa Peto já foi publicado na Itália, na Alemanha, nos Estados Unidos, na França, e chega agora à Espanha. Como é a Norma, não é a Panini, não acredito que isso seja um indicativo de uma possibilidade do mangá sair por aqui. De qualquer forma, fica aí a notícia. Quem importa mangá da Espanha, Kimiwa Peto é um mangá muito legal, 15 volumes, uma história moderna, uma protagonista que assumire muito simpática, muito assertiva, muito valente, uma trabalhadora competente, e o Momo, que é uma gracinha, né? Que é o Peto, né? O bichinho de estimação. Tem o Dorama, que eu recomendo também, aliás, um Dorama muito bom, foi um dos primeiros que eu assisti, Kimiwa Peto vale a pena. Então, notícias aí da Europa, notícias interessantes, notícias que valorizam shoujo e josei mangá, porém, com aquela ressalva lá do início, tá na hora de separarem shoujo de josei, ou tá na hora de permitirem que o josei compitam, possam competir junto aí na categoria adulto, né? Não vai ter cabimentos, por exemplo, premiam Ohoku como o melhor mangá para meninas, porque Ohoku não é um mangá para adolescentes. Mas é isso. E vamos continuar agora com as partes chatas ou rabugentas do podcast. Chegamos agora à parte chata, né, do podcast, que é quando eu vou falar de duas questões. O meu caso da Uniban, que está em toda a mídia, que está em toda a imprensa. E o outro caso é o que eu percebo como uma perseguição recente, né, uma nova caça às bruxas em relação aos quadrinhos. O primeiro caso em que os quadrinhos eles sofreram aí uma crítica do uso dos quadrinhos em sala de aula foi o caso lá atrás, no início do ano, em que foi retirado lá do governo de São Paulo, tinha recomendado o uso em sala de aula do quadrinho 10 na área, 1 na banheira e ninguém no gol, né, para o ensino de terceira série do ensino fundamental, se é criança em média de 9 anos. Esse quadrinho, né, a princípio, ele parece realmente não ser adequado àquela faixa etária, contém, né, uma quantidade absurda de palavrões e palavrões muito pesados. Porém, né, o caso todo serviu para reforçar, o preconceito contra os quadrinhos e, dois, a ideia absurda de que quadrinhos são coisa de criança. Então, por exemplo, né, uma educadora lá da PUC, comentando o caso, vai dizer que os quadrinhos, né, não seriam adequados como reforço à leitura. Então, ela está falando genericamente quadrinho, porque a superposição do texto e imagem confunde quem está aprendendo a ler. Acho isso muito complicado, né, como educadora também, né, e até porque você geralmente usa a imagem e o texto, né, para possibilitar associações e estimular aí o interesse da criança. Óbvio, não vou dizer, né, não posso também, eu que estou defendendo que nem todo quadrinho é material para criança, não posso defender que qualquer quadrinho possa ser dado para qualquer público. Foi retirado esse quadrinho, depois de um grande escândalo, né, em que se enfatizou aí todas as características negativas de um material que é produzido por brasileiros. Não é o tipo de quadrinho que eu aprecio, mas eu acho que ele tem um espaço aí garantido, é um quadrinho de humor, talvez inadequado para aquele público. Só que o segundo ataque, que vem em junho e agora em outubro, ele vai, né, atacar quem? Vai atacar Will Eisner, né, o material de Will Eisner, que foi reconhecido pelo MEC como material que deveria ser utilizado em sala de aula. Inclusive, né, tem um livro recente do professor Valdomiro Vergueiro da USP, chamado Quadrinhos na Educação, da Rejeição à Prática, em que ele vai ser muito otimista em relação ao uso de quadrinhos em sala de aula. Eu não sou otimista como ele. Ele coloca lá o primeiro capítulo, os quadrinhos oficialmente na escola dos PCN e os PNBE. Eu acho que ainda existe um grande, né, um amplo espaço de caminhada aí, porque na cabeça, né, de boa parte das pessoas, quadrinho é coisa para criança. Dois, quadrinho não enriquece. Com alguns educadores falando que imagem e escrita confundem as crianças. E três, né? Pais que não educam seus filhos, que abrem mão aí do papel de educadores. Por exemplo, eu aprendi que não devia falar palavrão em casa. Não precisei ir para a escola para aprender isso. Mas certos pais delegam à escola o papel de educadores. Então, por exemplo, eu acho muito válida, considero válida, que, por exemplo, em língua portuguesa, e no tempo que eu estava no meu ensino médio, no ensino fundamental, esta questão já estava dada e já havia textos que traziam, por exemplo, palavrões em livros didáticos para que o professor ou a professora ilustrasse o que era a norma culto que deveria se usar ou não deveria se usar em qual contexto, que você não pode usar, por exemplo, em língua portuguesa, um texto que tem um palavrão, e explicar aí, o professor explicar que aquele palavrão é adequado em determinado contexto ou não é adequado. Na verdade, os pais, né, eles acreditam ou se enganam, né, porque uma mãe disse que nunca tinha visto algo tão horrível como o quadrinho Contrato com Deus, de Will Eisner, em que ele coloca lá uma série de situações de degradação, e é um quadrinho recomendado para o ensino médio, não para o ensino fundamental. O filho dela é do ensino fundamental, embora eu acho que com 12 anos você pode ler tranquilamente o Will Eisner, ainda que não entenda tudo, mas não vai sair moralmente abalado. Porque tem uma situação de pedofilia. Essa situação de pedofilia, ela está ilustrando a degradação ali das personagens, e ela não é de forma nenhuma apologia à pedofilia, como é feita, por exemplo, descaradamente em muitos mangás que nós conhecemos como Kodomo no Jikan, que você usa crianças fictícias para estimular os fetiches de pedófilos, sejam eles ativos ou passivos. Sim, eu sei que talvez alguém vai reclamar comigo, mas eu divido aí os pedófilos em passivos e ativos. Aqueles que, por exemplo, se alimentam de material pedófilo, eles para mim são pedófilos, eles estão desejando. O primeiro passo é desejar, é fantasiar a respeito. E quem fantasia, por exemplo, que está transando com uma menina ou com um menino de 9, 10 anos, para mim é um pedófilo. Embora não tenha colocado a mão na massa, seria aconselhável sim que buscasse tratamento. Fecho aí o parênteses. No caso de Will Eisner, não há apologia à pedofilia. O último ataque veio, o caso lá do quadrinho de futebol estava na Isto É, eu abri aqui. O segundo, falando do contrato com Deus e da mãe dizendo, eu nunca vi algo tão horrível. Pobre inocente, essa mãe não deve ver televisão no Brasil. Estava na Folha Online e foi aí motivo, né, para que o governo de São Paulo e MEC se cutucasse, então PSDB e PT, né? Na verdade foi o PT que plantou esses quadrinhos horrorosos, subversivos dentro da sala de aula, o Will Eisner, imagina. E a última foi no G1, HQ com sexo e palavrão é material de apoio à escola de Vila Velha. De novo, um menino de 12 anos que pegou o Will Eisner na biblioteca da escola, o nome do jogo, e a mãe e o pai reclamando, né? Porque é um absurdo que a escola tenha um livro como esse. Isso é a fala da mãe, né? Porque a HQ trazia cenas de sexo, violência e embriaguez, além de usar linguagem pesada e grosseira, cheia de palavrões. Palavrões no texto de Will Eisner são bem diferentes daquele lá da banheira e não sei quantos no gol. Mas enfim, é um quadrinho voltado para um público que pode ser lido por um público adolescente, mas é um quadrinho voltado para um público adulto. Não acho que está no lugar errado. Na verdade, nós temos uma série de pais que querem tampar o sol com a peneira, achando ou se enganando que seus filhos são santos, que eles não falam palavrão, que eles não transam, e muitas vezes sem camisinha engravidam na adolescência, né? As meninas se engravidam, né, junto com seus namorados e vice-versa, que eles colam em prova e que eles são péssimos cidadãos em formação porque seus pais não fazem nada. E a gente cai no caso da Uniban, em que, acredito que todo mundo está me ouvindo, viu o caso em que cerca de 700 alunos se comportaram como se fossem presos rebelados e corriam risco de violentar uma moça simplesmente porque ela estava usando uma mini saia. E eu duvido, pode, né? E eu morreria pelo que eu estou falando, porque eu sei que eu não estou errada. Eu duvido que ninguém naquela faculdade use mini saia ou vá de shortinho os homens assistir aula em alguns dias, em algum horário de aula daquela faculdade. Porque isso acontecia, sempre acontece, desde os anos 70, 80, 90. Eu frequentei faculdade o UFRJ e o UNB, e cansei de ver as pessoas indo, inclusive para a faculdade, com o visual I'm going to the beach, até porque a faculdade, a universidade é um lugar, né, em que as pessoas se sentem livres para fazer o que dá na telha, né, de fumar maconha até, né, e eu poderia contar mil histórias aqui. As pessoas vão vestidas como bem lhes entende, sejam elas alternativas, de cabelo multicolorido, mil piercings, ou com visual, né, que eu falei, estou indo para a praia, ou como eu vi recentemente na UNB, o ano passado, final do ano passado, acho que eu tinha acabado de defender o doutorado, aliás, fez um ano que eu defendi o doutorado no dia 31, um rapaz de chapéu de cowboy, sem camisa, material embaixo do braço, calça jeans apertada, cinturão e bota. Me pergunto o que aquele indivíduo estava, que tipo de roupa é que aquele indivíduo estava usando na faculdade. Mas ele é homem, ele não vai ser assediado, ele não vai ser ameaçado, como foi a tal Geise, de estupro. Porque ele não está ali para ser apropriado, não como homem heterossexual. E aí a gente cai na situação que é detestável, deplorável, né? Porque o caso foi um caso explícito de misoginia, que se desdobrou em uma situação de homofobia, porque os sujeitos que muitas vezes comentam nos sites de notícia vão dizer que os sujeitos fizeram aquilo com ela porque eles eram gays. Não, eles fizeram porque eles eram homens e, muito provavelmente, heterossexuais, que se acham no direito de julgar uma mulher por aquilo que ela está vestindo e que assediariam qualquer mulher. Porque basta ser mulher, você pode ser feia, ser bonita, ser jovem, ser velha, que se você sai na rua, você vai sofrer assédio em algum momento. Assédio grosseiro, palavras chulas, que você não pediu. Você pode estar vestida do jeito que você quiser. Basta ser mulher. Toda mulher que sai de casa, ela sabe que ela pode ser violentada por ser mulher. Essa preocupação a maioria dos homens não tem. E quando, por exemplo, eu ligo um da Atena que ele conta o caso bizarro de um sujeito que violentava homens, ele abre o bocão e diz: já não bastava violentar as mulheres, agora os homens também sim. Né? Imagina, horror, horror, se saírem por aí estupradores de homens. É triste, né? Por quê? Porque para que o machismo se construa, você precisa que as mulheres participem dele, porque elas são reprodutoras também. Então a gente vai ver um monte de moças engrossando o couro de que a mocinha lá do vestido vermelho era a puta, porque ela estava vestida daquela maneira e que elas, claro, que são moças para casar, não se vestiriam assim. Você cria um antagonismo que reforça exatamente o fato de mulheres serem corpos a serem apropriados. A prostituta, porque é disso que estão chamando a menina, ela pode ser apropriada por qualquer um. As moças de boa família devem ser apropriadas pelos seus maridos. Se você for um pouquinho flexível, pelos seus namorados já pode, mas desde que seja um namorado. E, claro, a moça que sofre agressão também não tem a capacidade de fazer a reflexão de que ser assediada não é um elogio necessariamente, e mais, né, de que ela não era culpada e que ela deveria ter dado queixo. Eu estou gostando muito da cobertura que a Record está fazendo, inclusive, né, das colocações que foram feitas hoje de manhã, feriado, eu assisti, pelo advogado e pela psicóloga. Tem gente, eu li em vários lugares, que na universidade deveriam ensinar cidadania. Não, na universidade você já tem que chegar cidadão formado. Você não vai formar cidadão na universidade, você vai formar o profissional. Você forma o cidadão na infância e na adolescência. Trabalho dos pais, trabalho da escola, que não foi bem feito no caso daqueles sujeitos, que para mim são marginais. Sujeitos e sujeitas. E aí, querer que a universidade dê conta da má formação que esses sujeitos tiveram. E claro, foi um fenômeno de histeria de massa, que os sociólogos, psicólogos estão cansados de investigar e ver, mas que denotam o seguinte, que esses adultos não são capazes de agir como adultos. E estão informados dos piores preconceitos e se dão ao direito de julgar a moral alheia e de agredir, e mais, de mentir descaradamente. Me lembram os coleguinhas que fizeram matéria comigo quando eu estava na faculdade de educação, que fizemos uma matéria de psicologia da educação, a professora mandou fazer um trabalho sobre drogas, e os meninos e meninas do grupinho lá da educação física, estudando no fundão, viram para a professora e agradecem, dizendo que eles eram, e um deles usou esse termo, pessoas de boa família, estudaram em bons colégios, e não sabiam até então, tiveram que chegar na faculdade, já terminando a faculdade, porque eu sei que a educação, para as matérias de educação, tem que estar terminando, primeiro, tem que estar pelo menos no quinto período, que eles não sabiam se cocaína se cheirava, se fumava, ou como se usava cocaína, que a professora deu a possibilidade de eles aprenderem porque eles não estavam acostumados com isso. Para depois uma garotinha lá num outro dia do mesmo grupo dizer que colocava sonífero ou similar na Coca-Cola da mãe para a mãe dormir e ela ir para a balada. Mas é claro, essas são as contradições do discurso e numa sociedade que é extremamente hipócrita e machista, quer dizer. Aquela moça foi ameaçada de ser estuprada e a faculdade é culpada? Não por não formar cidadão, porque isso para mim não é responsabilidade da faculdade, mas por não oferecer segurança, já que era uma empresa prestadora de serviços. E eu espero sim, né, que o advogado que estava lá na Record e se ofereceu, né, para prestar assessoria à moça, que ele vá lá e consiga meter um processo e tirar muito dinheiro da Uniban, para que eles nunca mais permitam que isso aconteça, para que eles nunca mais digam, por exemplo, para uma moça, né, ir embora para casa, correndo risco de ser violentada por uma cambada de desocupados que estavam lá tentando arrombar a porta. Né? Pegue as suas coisas, como ela contou, e eu vou, de repente eu boto um vídeo no YouTube que eu gravei o programa, pegue as suas coisas e vá embora, porque você está causando tumulto. E ela acreditar que era a raiz do tumulto. E apareceu um monte de gente desocupada para dizer: ah, o vestido deveria ser horrível mesmo. Ou, como uma aluna disse, ah, ela se abaixou na rampa para mostrar as calcinhas. E aí o repórter perguntou: você viu? Ah, eu vi, com aquela situação de insegurança. Todo mundo viu, ou seja, todo mundo viu, todo mundo falou, como estão agora falando que a moça é garota de programa, como se fosse justificativa para agressão, para estupro, para humilhação, o fato, né, de uma mulher ser prostituta ou não ser prostituta. Uma mulher, ela deveria poder, assim como um homem, andar pelado no meio da rua e não sofrer esse tipo de risco. Uma faculdade talvez devesse, e eu não considero isso errado, estabelecer lá um código de vestuário. Mas as faculdades no Brasil não têm esse hábito normalmente. E se tivessem, não iriam conseguir parar o assédio. Por quê? Porque todas nós mulheres estamos aí, né, nessa sociedade para sermos apropriadas pelos homens. É assim que os meninos são formados, é assim que nós somos formadas e algumas se sentem felizes de serem atacadas, porque estão mostrando que elas são bonitas, como se isso fizesse diferença. Na verdade, o que se reforçou com esse caso, principalmente na fala das garotas, é que o mundo está dividido entre aquelas, né, que são para casar e as outras que não são para casar. Mas todas seriam comíveis e atacáveis, porque afinal, umas serão apropriadas por todos e a outra será apropriada por um, no máximo lá o namoradinho. Desculpem o mau humor. Esse caso eu não queria comentar por texto, é muito revoltante o caso da Uniban, é muito humilhante, eu me senti absolutamente ofendida quando assisti, ainda me parece difícil acreditar que não tenha algo anterior aí dessa moça ter rejeitado uma cantada e os sujeitos decidirem se vingar dela ou o que seja. Mas é um caso muito triste que mostra, né, como se formam hipócritas, pegando o caso desde a infância, reforçado por pais que são incompetentes, que não sabem muitas vezes dar exemplo e que não sabem muitas vezes orientar os filhos, não querem orientar porque não querem frustrar os filhos. E aí se cria essa cambada que não tem limites e que acha que está abafando. Não tem limites, não tem respeito pelas mulheres, pelos mais velhos, pela coisa pública, pelo lugar onde eles estão, pela escola, pela universidade ou o que seja. É essa geração que vai governar o Brasil daqui a um pouquinho. Talvez alguns já estejam até participando do jogo político mais intensamente. Muito triste, muito ridículo, hein? Muito violento, muito cruel. E a chargezinha do Talibã da UOL, que eu vou colocar no post do podcast, né, do nosso Shoujocast, que esse é o nome do nosso podcast agora, ela diz muito isso. De repente, seria até interessante a Arábia Saudita mandar parabéns, né, para o Brasil pelo excelente comportamento lá de linchamento para com a moça que não estava vestida adequadamente. Né? Quando eu vi o vestido, eu não acreditei, porque tamanho escândalo, eu imaginava que realmente fosse um vestido curto. Manga comprida, sem decote, é um caso realmente a se pensar em como é que as coisas chegam a esse ponto. Mas é por hoje é só. Um abraço para todos vocês. Comecei a gravar anteontem pela manhã, parei, o Sony Vegas deu defeito, já regravei essa parte que eu estou gravando aqui várias vezes, estou usando o Audacity para compensar, minha garganta já está doendo, que eu regravei, regravei, e espero que semana que vem nós tenhamos outro programa. Eu estarei viajando para um seminário, né, de educação e história, onde junto com a professora Natânia, do site gibiteca.com, a gente vai estar dando um seminário lá, um curso sobre o uso de quadrinhos em sala de aula. E provavelmente eu vou postar muito pouco no blog na quinta e na sexta-feira, isso eu consegui postar, mas vou tentar me esforçar para deixar logo o podcast com vocês para que vocês possam ouvir. Então é isso, é um abraço a todos vocês, obrigada por terem me ouvido, por terem aguentado o meu mau humor, e que a gente possa ter mais um Shoujocast na semana que vem. Tchau, tchau. Vocês estão cientes agora que efetivamente eu não publiquei o podcast, mas ele está entrando hoje no ar, segunda-feira, 9 de novembro de 2009. Ou seja, era para ter entrado no ar quarta-feira passada, antes de eu viajar. Eu achava que estaria velho o caso da Uniban. Vocês já viram, e eu vou colocar lá, já postei no blog, que o caso da Uniban agora está mais vivo do que nunca por conta da expulsão da aluna. Eu vou voltar ao assunto, já escrevi tudo que eu tinha que escrever. Mas espero que vocês gostem desse, tenham gostado desse programa Shoujocast. Não envelheceu, apesar de eu achar que ele ia envelhecer. E esta semana, não mais, na semana que vem, eu pretendo gravar um programa novo, novinho em folha. É isso, um abraço a todos e todas. Tchau, tchau. Kakero Uchū no chie o takuwaeta Babiru no to ni sunde iru yūkan ga shōnen Babiru ni sei Sekai no mirai o hiraku tame Three のしもべに命令だ。隊長ロプロス、空を飛べ。ポセイドンは海を行け。どでむ変身地をかけろ。